87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda a parte, ou voam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas, ao menos adiantadas.
Vamos por parte, porque essa resposta tem muita informação. Dê saber, Tufia, para nós ir por parte. Primeira coisa, não existem espaços físicos no universo. Ou seja, o mundo espiritual é um espaço físico, o umbral é um espaço físico, o paraíso é um espaço físico, aquela cidade espiritual é um espaço físico. Os espíritos estão por todas as partes, porque só existe um espaço físico, que é o espaço físico aonde vocês estão. É o universo. Isso é preciso ficar bem claro para você compreender que quando você morrer, você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar aqui. Porque não há outro lugar para se ir. Na verdade, esses espaços que vocês leem nos livros da literatura espírita são, na verdade, programações mentais para perceber as coisas de uma determinada forma. Como vocês têm uma programação de ver cadeira onde você acha que tem uma cadeira. Então, veja, essa é a primeira informação. O universo não se divide em espaços. É um só espaço. E no mesmo espaço de espíritos vivem verdades diferentes, realidades diferentes. Uns vivem no céu, outros vivem no inferno. Uns vivem nas cidades espirituais, outros vivem no umbral e outros vivem soltos. Isso é fundamental para nós entender. Porque nós fica solando porque minha mãe morreu e foi para longe e a mãe está do lado. Nós é que não consegue vê-la. Nós é que não consegue entrar em contato com ela. Existe uma segunda informação nessa pergunta. Fia, lê de novo, vamos começar de novo, pedacinho em pedacinho.
Estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando.
Isso. Os espíritos fora da carne atuam sobre você. Isso é fundamental nós começar a botar, vamos dizer assim, na cabeça. Muitas das coisas que você acha que você está tendo a ideia brilhante e maravilhosa, é o espírito lhe dizendo. Aliás, todas as coisas. Muito do que você imagina, que é você que está pensando, que é você que está raciocinando, aliás, todas as coisas, lhe é dada pelo próprio Espírito, fora da carne. Então existe, como já foi dito antes, uma ação contínua entre o Espírito fora da carne e o Espírito na carne. Não há uma independência. Você vive nessa vida material isolado do mundo espiritual. Não existe isso. A vida carnal é completamente guiado pelos espíritos fora da carne.
Dentro do livro da vida de cada um.
Dentro do livro da vida. Lê outro pedacinho.
Observando-vos e sobre vós atuando sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais.
Isso. Então o Espírito age sobre você, mas age como instrumento de Deus. Nenhum Espírito pode agir sobre você sem ser instrumento de Deus. Isso tem que ficar também bem claro para nós parar de dizer que tem um obsessor em cima de mim. Não, tem um Espírito que Deus colocou junto de você para agir em cima de você. Por quê? Porque você tem a mesma vibração que ele tem. Então Deus colocou ali para naquela relação os dois atenderem e pararem com aquela vibração, com aquele sentimento. Nenhum obsessor vai em busca de um espírito livremente fazer o que ele quer, porque senão se o espírito seria potência do universo mais forte que Deus. O Espírito é uma potência, mas é uma potência controlada por Deus.
Eu acho que essa explicação, Joaquim, é que falta em muitas leituras espíritas, porque elas nos dão a impressão de que o Espírito tem a capacidade de voltar para se vingar.
Jamais. Jamais. Se por livre e espontânea vontade, jamais. Porque é o que está dito aí, o Espírito é uma potência, mas é uma potência subordinada a Deus. Então se o Espírito quer voltar para se vingar e consegue voltar para se vingar, é porque você merecia a vingança. É a história de Jesus, o escândalo é necessário. Então veja, se você for alvo de uma obsessão, tenha certeza que o primeiro que tem que se mudar é você, porque quando você mudar o seu padrão vibratório, você acaba com qualquer obsessão.
Eu vou fazer pergunta de Marilipe, depois eu volto à pergunta da Andréia. Então, o espírito de baixa vibração só se aproxima do encarnado da mesma vibração?
Perfeito. Perfeito. E um espírito de baixa vibração não vai poder se aproximar de você se você estiver elevado. Até porque, veja, o universo é feito, isso nós vamos falar ali no final, por afinidade. As coisas, os espíritos se aglomeram por afinidade. Aliás, como na Terra. Se você gosta de chamba, você vai se aproximar de sambistas, você não vai se aproximar de valsistas. Então é preciso nós entender isso. O espírito de baixa vibração não vai chegar perto de um de alta vibração, porque esse espírito não tem nada que ele quer. Ele vai ficar sondando aonde tem um de baixa vibração, e aí ele vai lá e gruda. Na verdade, ele é levado por Deus. E aí se compete ao encarnado se libertar daquela vibração. Aí quando ele se livra, o Espírito diz: aqui não tem mais nada para eu, vai embora. Ficou claro? O trabalho de desobsessão não desobsedia ninguém. Pode no máximo orientar o Espírito fora da carne e salvar o Espírito fora da carne. Mas o na carne, se não se mudar, vai atrair muito mais Espírito. É como Jesus Cristo diz, você expulsa o demônio, o diabo, ele sai, não tem onde ficar, ele volta e traz mais sete junto com ele.
O que eu aprendi sobre isso, Joaquim, é que pelo merecimento a pessoa é levada a uma casa, espírito ou não, e por merecimento esse obsessor é afastado por algum tempo, para que a pessoa possa estar revendo os seus sentimentos, etc. É assim mesmo que funciona?
Perfeito, esse é um lado da moeda. Agora eu vou dizer uma coisa que vocês não vão gostar. Muitos espíritos encarnados são levados para o trabalho de desobsessão numa casa espírita, porque o obsessor já tem o merecimento de sair, de ser ajudado. E aí você acha que você é que é o anjo, foi levado ao centro espírita e o merecimento era do outro, porque ele não merecia mais ficar preso em você.
Bom, voltando um pouquinho à pergunta, às questões de dimensões, né? A Andrea tinha perguntado, e há outras dimensões, quarta, quinta, etc.?
Olha, se você trabalha, a palavra dimensão é uma coisa muito difícil de nós, vamos dizer assim, de falar, né? Porque para vocês é uma coisa não mensurável, né? Vocês não sabem ver o que é uma dimensão. Se você trabalha dimensão como espaço físico, independente desse espaço físico, não, não existem dimensões. Como espaço físico separado. Na verdade, cada dimensão é caracterizada pela densidade da matéria que existe naquela dimensão, e não espaço físico. Vou dar um exemplo. Aí onde você está, já tem 7 dimensões. Aí. Mas, na verdade, elas se fundem e você só vê o nível que você está vendo. A dimensão que você habita. Então, na verdade, essa questão de dimensão, existem no planeta 7 dimensões. Mas ela não pode ser determinada por uma questão de espaço físico. Uma dimensão sob a outra, dizem que a cidade espiritual está sob a cidade material. Mentira, está junto. Está no mesmo espaço físico.
Seria alguma coisa tridimensional?
Olha, tem o planeta neste universo que tem 42 dimensões. Se ainda está peso em 3, não mensula para o lixo. Não tente entender por lixo, porque vai faltar elementos para vocês. Saiba apenas que todos estão no mesmo ambiente. Mas, olha, deixa eu dizer uma coisa. Existe uma lei material que diz assim, dois copos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Isso é falso. Porque neste espaço existem diversos copos, no mesmo espaço. Então, na verdade, o que nós podemos entender é que dois corpos com mesma densidade não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Sim, isso é verídico. Mas diversos corpos em densidades diferentes ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, veja, você não vai compreender isso se você entender que no seu colo deve ter alguns espíritos sentados. É, porque não está no seu colo, está em cima da sua matéria, no mesmo lugar da sua matéria, junto com a sua matéria. É isso que precisa ficar compreendido. Na verdade, as dimensões são caracterizadas pela avanço moral, ou seja, pela programação mental do espírito, e caracterizada pela densidade da matéria, não espaço físico.
Eu acho que isso vem de encontro, Joaquim, ao final da resposta da pergunta que nós estávamos vendo, que diz o seguinte: nem todos espíritos, não é? Porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados.
É, deixa eu só dizer uma coisa, até vou comentar o que a Fia falou ontem com eu, né? Ela disse que teve pessoa, entrou na sala, falou Betela, quer ver o Betela. E aí ela disse para eu, Joaquim, vamos colocar como se fosse um código, uma senha, e dar para as pessoas que querem realmente estudar. Eu disse para ela, não se pode fechar portas. E por quê? Porque o templo de Deus está em todos os lugares. Veja, no universo não existe lugar interditado. Você não pode ir lá. Porque senão Deus seria injusto. Ah, eu quero me evoluir e hoje não vou lá. Na verdade, quem interdita um lugar para si é você mesmo. Você não quer ir a tal lugar. Porque você não se sente bem. Até porque você não conhece os lugares que existem. Porque você só vê o seu próprio nível.
É isso que eu ia dizer. Essa questão da programação e do merecimento também faz com que a gente se sinta em algum lugar ou que não consiga entrar em outro, como nós, nessa situação atual de encarnados e nesse período de evolução, não conseguimos atravessar uma parede.
Perfeito.
Então, eu diria que o quarto de lá está interdito
pra você.
Para mim, pelo menos, através da parede.
Para você. Por você. Isso é que tem que ficar claro. Veja, na literatura espírita, a gente tem muita coisa dizendo assim: por que você não vai lá num bal e salva todo mundo? Porque os espíritos não vão ficar aqui. Eles não querem, eles querem aquilo. Então não adianta eu ir lá embaixo trazer ele para cá, porque ele vai voltar para lá. Ele não gosta daqui, ele não quer. Eu vou dar um exemplo, minha filha. Vamos dar um exemplo gocheiro. Mas se você é vegetariano, você gostaria de ir a uma churrascaria?
Não.
É por lixo. É dessa forma o pensamento. O espírito não vai porque ele não quer, porque ele não gosta, porque ele não se adapta, porque ali aonde ele, neste lugar, não tem o que ele quer. Então, veja, no universo, e qualquer coisa para ser universalista, não pode colocar paca de proibido. É cada um que coloca a paca de proibido para si mesmo, não Deus.
Maylipe coloca que, com referência ao acontecido, ela pensou nisso também, mas chegou à conclusão que são espíritos que não aceitam uma razão diferente da sua.
Olha, desculpa, chão isho xim, mas acima de tudo nós temos que lembrar o que Jesus Cristo ensinou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. É preciso nós entender, essas pessoas precisam muito mais do nosso amor do que as pessoas são. É este que nós temos que amar. Olha, deixa eu falar uma coisinha, depois nós continuamos tudo. Existe uma parábola de Jesus Cristo que até hoje não foi compreendida, que é a parábola do samaritano. Os professores da lei perguntam a Jesus Cristo: o senhor disse que nós temos que amar o próximo, mas quem é o meu próximo? E ele conta a parábola do samaritano. Para quem não conhece, eu vou resumir. Tinha um samaritano que foi assaltado e ficou muito machucado, caído no chão. E vem um judeu e cuida dele. Até aí nada demais, se nós pensar que o samaritano hoje é aquela pessoa que faz o bem. Então nós entenderíamos que Jesus Cristo diz que o próximo é aquele que faz o bem. Mas nós temos que voltar à época de Jesus Cristo, entender que o samaritano era aquele ser humano que nasceu na Samaria, uma região da época de Jesus. Quem nascia na Samaria era samaritano. E aí a parábola começa a ter sentido, porque os samaritanos e os judeus eram inimigos. Então, quando Jesus diz que um judeu socorreu o inimigo e socorreu o samaritano, está dizendo que um inimigo socorreu o outro. E ele está respondendo a pergunta: quem é o seu próximo que você deve amar acima de todas as coisas? E a resposta agora fica clara: o seu inimigo, aquele que você não gosta, aquele que você não quer chegar perto, aquele que você foge dele. Este é o seu próximo, que você deve amar acima de todas as coisas. Então, veja, é isso. Quando acontecer deste tipo, e não vai parar de acontecer, até porque Deus coloca justamente para nós poder ajudar, é amar. Amar, outro dia me perguntaram aqui, Gico, uma boa forma de acabar com a inveja. Eu disse: amar o invejoso, amar a inveja, amar o resultado da inveja. Então amem aqueles que lhe fazem isso, ame o que ele está fazendo e ame a todo mundo.